Senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Antes de mais, quero agradecer à senhora deputada Conceição Bessa Ruão por nos ter trazido estas delícias, depois daquela visita de ontem, que foi muito participada e correu muito bem. Senhores deputados, temos aqui a ata, que eu espero que os senhores deputados já tenham lido. Vou já pôr à votação a ata. Eu peço só aos senhores deputados que tomem os seus lugares para podermos... Então, a ata, vou pô-la à discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. No ponto 3... Temos a apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda a requerer a audição do Presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT, dos Presidentes de Conselho de Administração do Centro Hospitalar Oeste-Norte e do Centro Hospitalar Torres Vedras, dos Diretores dos ACs do Oeste-Norte e Oeste-Sul e ainda dos Presidentes das Câmaras Municipais de Alcobaça, Caldas da Rainha, Peniche, Torres Vedras, todos com o objetivo de conhecer a posição daqueles responsáveis sobre o processo de reorganização da rede hospitalar da região do Oeste e discutir a proposta da Administração Regional de isto é Sul, que é que quer dizer SLVT? Muito bem, muito saúde. Valdo Tejo. Já tínhamos falado nisto na anterior reunião. O senhor deputado João Semedo resolveu apresentar o requerimento e, portanto, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos. Senhoras e senhores deputados, a minha proposta era que nós reservássemos uma terça-feira à tarde e procurássemos ouvir todos aqueles que, diretamente ou indiretamente, estão envolvidos no processo de reestruturação da rede hospitalar do Oeste. Isso inclui, naturalmente, o Presidente da ARS de Lisboa, alguém, já não me recordo, na discussão que fizemos aqui na última semana, qual dos senhores deputados ou deputadas sugeriu isso, parece-me bem, é ele que tem este dossiê nas mãos, e que se ouvisse os responsáveis das unidades hospitalares envolvidos, bem como os autarcas. Ora, isso, a melhor forma era organizar isso tudo numa tarde e procurar em 45 minutos ir ouvindo cada uma desses intervenientes. Eu acho que este é um dossiê importantíssimo, é uma zona muito importante, como qualquer outra região do país, e acho que nós devemos intervir antes do processo estar consumado. Depois de estar consumado já não vale a pena, cada um dirá o que entender sobre o que se decidir e os seus resultados previsíveis, mas depois de resolvido e decidido, não vale a pena. Portanto, acho que é agora que se tem que fazer isso e a minha proposta vai nesse sentido. Obrigado.
Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Este requerimento do Bloco de Esquerda levanta uma questão que já foi aqui discutida há duas semanas aqui na Comissão de Saúde, foi discutida a semana passada também aqui na Comissão de Saúde, de uma forma informal, e agora está formalizado o requerimento do Bloco de Esquerda. Nós não mudamos a nossa opinião sobre este requerimento, portanto iremos votar contra este requerimento. Inclusive, estamos com maior certeza na não disponibilização desta audição. Como tem sido a postura do Partido Social Democrata aqui na Comissão de Saúde, todas aquelas audições que nós entendemos que tenham um efeito útil e prático e valorativo têm sido feitas, aquelas que nós não entendemos não são feitas. Às vezes de acordo com aquilo que é a opinião dos restantes grupos parlamentares, outras vezes em desacordo com essa opinião, como resulta naturalmente da posição de cada grupo parlamentar aqui na Comissão. O que está a acontecer relativamente a este regimento do Bloco de Esquerda e especificamente às unidades de saúde envolvidas, está a acontecer um pouco pelo país todo, ou seja, neste momento não está a acontecer nada. Aquilo que está a acontecer é um processo de instrução de recolha de análises e de propostas por parte da administração e, posteriormente, do Governo, sendo que não existe qualquer decisão conformada até ao momento. Aliás, nós ontem, na reunião que tivemos na Entidade Reguladora da Saúde no Porto, onde o Sr. Deputado João Semedo não teve a oportunidade de estar presente, mas tiveram vários deputados, alguns deles aqui presentes, eu próprio levantei a questão, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, sobre a carta hospitalar, e por parte do Presidente do Conselho Diretivo da IERS foi confirmada a informação, que é a informação que todos nós dispomos, e sabemos que é a informação que corresponde à verdade e à realidade. Existe um relatório que foi elaborado por uma comissão técnica, existe, e é aquilo que o Sr. Deputado João Semedo julgo que tem em sua posse e que terá analisado, existe, portanto, não esse relatório também, mas existe uma análise por parte das diversas ARS deste país sobre os meios que estão disponíveis e eventuais propostas de otimização desses meios. Com referência à reunião de ontem na ERS, o próprio Presidente do Conselho Diretivo também confirmou aquilo que julgo que todos sabíamos, que é o facto do Governo, através do Ministro da Saúde, ter solicitado à ERS também que se pronunciasse e que elaborasse uma proposta de uma carta hospitalar. Ou seja, neste momento, aquilo que está a acontecer é uma recolha de informação de diversas origens, por forma a que essa proposta final, essa análise, possa ser a mais coerente e a maior conformidade com aquilo que são as necessidades e os desejos dos cidadãos. No nosso entendimento, aquilo que o Bloco de Esquerda pretende fazer aqui na Comissão, com estas audições bastante extensas, é contribuir um bocado para o alarme social e para a preocupação dos cidadãos, que é legítima, mas eu julgo que os partidos políticos aqui representados com alguma responsabilidade não devem contribuir para esse alarme social, porque não há nenhuma decisão tomada. E não acompanho também o comentário do Sr. Deputado João Semedo relativamente à realização de audições ou à intervenção dos grupos parlamentares aqui na Assembleia da República, depois da decisão estar tomada, porque não é isso que está a acontecer, nem é isso que vai acontecer. Vai haver um momento para um escrutínio político das decisões que se pretendem tomar relativamente à reestruturação da rede. Este não é o momento para fazer isto. Este é o momento em que o poder administrativo está a juntar elementos, está a juntar análises, que irá fornecer às diversas administrações regionais e que serão depois escrutinadas e será tomada, com certeza, uma decisão de cariz político por parte do Governo. E haverá, de facto, um momento, na nossa perspectiva, em que a Assembleia da República, malgrado o acompanhamento que deve fazer cada grupo parlamentar individualmente das análises, das propostas e dos trabalhos que estão a ser conduzidos, haverá um momento para os grupos parlamentares escrutinarem e pronunciarem-se e fiscalizarem e estarem positiva e negativamente as decisões que venham a ser tomadas. Na nossa perspectiva, não é este o momento. Este momento só serviria para distorção e para causar alarme. E para isso nós não contribuímos definitivamente, contribuímos para audições que sejam necessárias na perspectiva de elucidar os grupos parlamentares e através de nós a opinião pública, não contribuímos para momentos que servem única e exclusivamente para colocar notícias nos jornais e fazer algum alarme social à volta disto. Portanto, nós iremos, da nossa parte, iremos opor-nos a este requerimento.
Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Deputado João Semedo, não penso que há uma coisa contra, mas o que o Sr. Deputado Miguel Santos disse tem toda a razão de ser. Nós ainda ontem tivemos reunidos 3 horas e meia com o Sr. Secretário de Estado e com o Sr. Presidente da ARS. E tiveram reunidos todos os autarcas da Oeste, sim, todos. E estiveram também reunidos todos interessados nisto. Agora, já vai, já tinha o segundo estudo, já vai no terceiro estudo. Ou seja, portanto, ouvindo as pessoas, percebendo melhor o problema, vai-se fazendo as mudanças. Portanto, eu não vejo, e percebo a sua preocupação, mas não vejo quem tenha maiores preocupações, que são precisamente os autarcas envolvidos nesta questão. E são eles que estão a ser ouvidos. Para lhe dar um exemplo dos estudos que estavam, Alcobaça estava integrado aqui no Oeste e pediu agora para a parte norte ir para Leiria. Como vê, tudo isto e todos os estudos estavam feitos, não voltam a, como dizemos, à estaca zero, mas tem que levar uma remodelação. E eu acho que estando o Governo, e muito bem, em diálogo permanente com todas as forças políticas e com os autarcas da região, elaborar, e já ficou marcada a nova reunião para daqui a uma semana, eu não vejo qual é que é, muito sinceramente, a razão para que eles tenham que vir aqui. Quer dizer, acho que é uma perda de tempo. Hoje vem cá o Conselho da Cidade, que vai ser recebido por todos os partidos políticos. O Conselho da Cidade praticamente está representado também por todas as forças políticas, terá a oportunidade de perceber, como eles perceberam, e falo isto porque o alarme foi grande, precisamente por causa de notícias que surgem sempre para aí, vai-se atrás das notícias, a confusão foi grande, e também as outras forças políticas entenderam que não merecia haver alarme, que não era assim como diziam, e por isso foram convidados a estar presentes ontem nessa reunião, e perceberam que nada está decidido, ainda tudo está em estudo, e que possivelmente para a semana que vem, nessa reunião, já haverá com certeza mais novidades, mas eu não vejo sinceramente, nesta altura, a vinda desses autarcas e do Presidente da IRS, a vinda aqui, porque não nos vão dizer nada, porque, como eu digo, nada está fechado, eles próprios, o que dirão hoje, amanhã dirão outra coisa, porque o estudo continua.
Obrigada, Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que esta matéria é uma matéria que merece a atenção de todos. Nós não tivemos a oportunidade de estar presentes na reunião a que se referiu o deputado Manuel Isaac, mas tendo ocorrido essa reunião, certamente é porque ela foi entendida como útil para analisar aquilo que está a ser preparado. Acho que todos os partidos deveriam ter acesso àquilo que está a ser pensado, discutido, soluções possíveis. Aliás, nós estamos a receber, provavelmente, os vários grupos parlamentares, pedidos de audiência de várias entidades. Não é? Ainda hoje temos aqui o Presidente da Câmara de Peniche, que vem cá, o Torres Vedra já veio, vem o de Alcobaça, vem. As pessoas estão a querer falar connosco, querem expor os seus argumentos. Há uma petição já entregue na Assembleia. Significa que nós, no âmbito dessa petição, vamos ter que ouvir estas entidades todas. Eu acho que era útil nós podermos avaliar esse processo durante o tempo em que se discutem as soluções. Acho que era bom para todos. Há muito ruído sobre esta matéria e era aqui uma oportunidade que a Assembleia da República, através da Comissão de Saúde, teria para aprofundar esta matéria e formar também ela própria a sua opinião. Portanto, o Partido Socialista apoia a solicitação das audiências propostas pelo Bloco de Esquerda.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Para reafirmar mais uma vez o nosso acordo em relação à proposta que o Bloco de Esquerda já tinha trazido anteriormente e que agora foi reformulada, mas eu queria aqui referir mais um outro aspecto, que é o seguinte: faz todo o sentido que esta comissão não só acompanhe este processo, mas que ouve as várias entidades que estão neste processo e aqueles que deveriam estar e que não estão e que estão a ser ouvidos. Provavelmente agora, como referiu o Sr. Deputado Manuel Isaac, se calhar pela pressão que fizeram, pelo facto de não terem sido auscultidos em tempo oportuno. Mas referir que não se trata aqui nenhuma questão de alarme social, nem se trata de ir atrás de notícias nenhumas. Existe um estudo concreto e esse estudo concreto deve ser analisado e, se ainda não está fechado, ainda bem, porque a Assembleia da República pode também aqui dar um contributo. O Sr. Deputado dizia que não remete e recusava remeter também esse papel para a Assembleia da República e que não se tratava de que a Assembleia da República não seja ouvida neste processo de discussão. Achava que não era oportuno, mas e que não devia ser ouvida agora, mas sim mais à frente, e que não iria ser confrontada com factos consumados. Mas, Sr. Deputado, não tem sido essa a prática deste Governo. Por isso, nós entendemos que faz todo sentido que, efetivamente, se realize este conjunto de audições, porque todas, quer os autarcas, quer as comissões de utentes, quer todos os intervenientes neste processo, têm a sua opinião a dar sobre aquilo que defendem, sobre o que consideram que devem ser as melhores soluções, também na defesa do direito à saúde das populações que acompanham. Por isso, referir o nosso acordo em relação a esta proposta e dizer que isto faz parte também das competências da Assembleia da República. É intervir, não só acompanhar a atividade do Governo, mas também fazer sugestões e definir, participar diretamente para encontrar as soluções concretas.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedido de palavra, Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Presidente, era só para sublinhar. Eu acho que a argumentação expressa pelo Sr. Deputado Miguel Santos e pelo Sr. Deputado Isaac, Manuel Isaac, está cheia de contradições. Se os deputados reparem, há uma semana não conheciam estudo nenhum, agora já dizem que vai no terceiro estudo. Em segundo lugar, informam-nos que o Governo, a ARS, o Ministério da Saúde, ouvem todos os intervenientes, mas então se o Governo o faz, porque é que nós não o podemos fazer? Eu não percebo qual é a dificuldade de nós intervirmos ouvindo as pessoas para nós próprios formularmos a nossa opinião. Não entendo. Aliás, até acho estranho que o Grupo Parlamentar do CDS receba hoje o Conselho da Cidade, porque também seguramente deve ser para lhes dizer não está nada resolvido, venham cá mais tarde, quando tiver resolvido a gente conversa. Porque isto não tem lógica nenhuma aos argumentos apresentados pelo PSD e pelo CDS, só tem a lógica de evitar o debate de uma questão importante. E o alarme social não é criado pelo debate parlamentar, é criado por uma proposta que existe, e sublinho que existe, que fecha dois hospitais, atira a população de Torres Vedras, da urgência de Torres Vedras, para as Caldas, entrega um hospital a um grupo empresarial e outro à Misericórdia. Isto é que faz alarme social, não é a discussão disto, independentemente de ser bom ou ser mau. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas gostava de a fundamentar e de a conhecer o problema melhor. E, portanto, não lamento dizer, não estou os votos vencem esta discussão, como é natural e democrático, mas eu não estou nada convencido, nada, absolutamente nada. E se nós, se tiverem bons argumentos, talvez me convençam. Agora, na realidade, pretender-se, quer dizer, isto é muito simples, o PSD, quando está na oposição, quer discutir antes da decisão. Quando está no governo, só acha que se deve discutir depois da decisão, a gente percebe isso, mas de facto isso não é argumentação, isso tem uma lógica de cotada partidária, que não é uma lógica, digamos, do pluralismo político, de uma sociedade democrática e da vida parlamentar. Eu acho que as coisas se devem discutir antes de elas estarem decididas. Depois serão decididas pelo Poder Executivo, é o Poder Executivo que tem essa responsabilidade, depois os impactos serão avaliados por cada um de nós, de cada maneira. Agora, o argumento de que nada está decidido é um argumento, senhores deputados, desculpem lá, mas um bocadinho esfarrapado, como se costuma dizer na gíria, da linguagem parlamentar, e portanto não estou nada convencido e queria deixar isso claro, e acho que estamos a prestar um mau serviço a este processo da reorganização da rede hospitalar do Oeste, porque se aos senhores deputados não os choca, a mim choca-me bastante que a rede hospitalar, ainda não há um projeto de rede hospitalar e já anda toda a gente a discutir na sua região como é que vai fatiar o bolo. Eu acho isso errado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria dizer ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que este assunto tem sido acompanhado também pelos deputados, porque não, os deputados do Partido Social Democrata não acordaram agora, já acordaram há bastante tempo. E já diligenciaram e já procuraram informar-se e saber do que se estava a passar dentro desta linha que o Dr. Miguel Santos referiu, para sabermos exatamente e principalmente discutirmos com os interessados e com a população e com as forças políticas e com os autarcas responsáveis. Olha, o que eu lhe quero dizer, Sr. Deputado, é que lamentamos que o seu partido, localmente, em vez de construir, esteja perfeitamente a destruir. E muitas vezes, até neste processo, utilizo linguagens menos corretas que não ajudam à construção de uma situação que é dar resposta, como referiu e como a senhora deputada disse, de dar melhor saúde às populações. E em relação a todo este processo, não vejo também qualquer vantagem que neste momento façamos aqui uma audição, porque o alarme que foi feito não foi em relação sequer ao estudo. O alarme que foi feito das populações foi dizer que se ia fechar os hospitais. Fechar. Não, eu conheço a proposta da ARS, porque conheço muito bem. Conheço e conhecia diretamente, antes do seu deputado a conhecer, eu tive a oportunidade, como lhe disse, de ter essa preocupação e de ter uma reunião atempada, porque sabia da reorganização, como foi dito aqui pelo Dr. Miguel Santos, todos nós, e só quem não quer ver, sabemos que está a ser feita uma reorganização hospitalar, como já aqui foi dito. E com certeza que esta zona também não passava sem essa reorganização. E, portanto, que é a nossa, certamente, como responsável e como deputada naquela distrito, tive a preocupação de ir à fonte, procurar saber, como é natural, quais eram as perspectivas. E de imediatamente, com certeza, informar não só os autarcas e defender aquilo que nos parecia que era o mais adequado para as populações. E é esse trabalho que está a ser feito em diálogo. Agora, não há vantagem, como aqui já foi dito, no momento em que a questão está a ser dialogada nas assembleias municipais, nos executivos das câmaras municipais, com as forças vivas das respectivas localidades, neste momento, em que há propostas até diferentes, criar mais ruído à volta do mesmo assunto, Sr. Deputado. O que é importante é que neste momento se encontre uma solução para esta. E esquece que também há uma dos vertentes do CHON, nomeadamente, também tem a área termal, que é uma situação que também merece uma atenção muito especial, não só pela sua história, pelo seu funcionamento, pelo seu património, que é um património rico e importante numa cidade, e por tudo isso, neste momento, não há razões para criarmos mais ruído do que aquele que, infelizmente, já foi criado. E, como disse, nomeadamente, localmente, o partido que Vossa Excelência representa deveria ter vergonha que nenhum dos outros partidos quer sequer que seja acompanhado, que acompanhe nestas negociações, porque, infelizmente, em vez de construir, tem estado a destruir, quer em termos de terminologia, quer em termos de tudo aquilo que se tem passado. Só quem está no local, quem ouviu o que ouviu, quem ouviu o senhor deputado que quis intervir numa reunião e que foi insultado com palavras que nem vale a pena aqui referir, porque não são dignas sequer de se referir. Não teve a oportunidade sequer de intervir numa Assembleia, pela forma como foi tratado. E por tudo isso, senhor deputado, acho que os autarcas, as Assembleias Municipais, os executivos, a população destas localidades estão a fazer um excelente trabalho de construção, assim o Bloco de Esquerda também o queira fazer.
Obrigada, senhora deputada Conceição Pereira. Senhor deputado João Semedo, faz favor.
Senhora deputada, eu acredito em tudo o que a senhora disse, mas vai ter que me explicar o seguinte. Porque é que a semana passada os deputados do seu partido não conheciam o estudo da ARS e a senhora conhecia? Vai ter que me explicar isso, porque há aqui alguém que não está a falar a verdade. Quando eu apresentei o estudo, todos disseram, ai, não conhecemos, não sabemos, mais. Até ironizaram com o facto de eu ter o estudo. Portanto, pelos vistos, a senhora deputada também tinha. É lamentável que não tivesse parte dos deputados da sua bancada.
Sr. Deputado Miguel Santos, prescinde. Muito bem. Então, ao Sr. Deputado Manuel Isaac, eu peço só para ser conciso, porque temos ainda...
Senhor Presidente, desculpe lá, Sr. Deputado, se quiser dizer, diga. Não diga por insinuações, não é verdade o que o senhor disse. Não é verdade aqui que a semana passada o senhor disse que não... Sr. Deputado, posso, mas agora estou com o microfone aberto, tenho a autorização da senhora Presidente, e estou a questioná-lo diretamente. É ou não verdade que o senhor deputado disse a semana passada que não conhecia o estudo e que até ironizou sobre a forma como eu tinha tido acesso ao estudo? É ou não é verdade?
Senhor deputado,
é ou não verdade? É ou não verdade?
Sr. Deputado, não entre em diálogo, deputado, se faz favor. Eu peço.
Olha que o senhor deputado, para dar lições, seja quem for, não é o melhor.
Sr. Deputado, tem a palavra o senhor deputado Manuel Isaac, que já tinha pedido, se faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Não, é só para dizer, muito sinceramente, a todos os senhores deputados, que alguns hoje vão ouvir o senhor Presidente da Câmara de Peniche e vão ouvir o Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade terá as informações que terá que prestarem. Mas o Sr. Presidente da Câmara de Peniche tem todas as informações. E vão ver que aquilo que nós estamos aqui a dizer, que é verdade, e que o Sr. Presidente da Câmara de Peniche vai-vos transmitir, tenho a certeza absoluta do que se tem passado, tem sido, dentro de todos estes autarcas, tem havido um consenso geral. Ninguém está aqui a querer fechar o hospital do outro e ficar o dele aberto. Tem havido um consenso geral, encontrar uma solução digna para todos, e que sirva realmente bem os utentes, e tem sido um debate muito cívico, tem um debate muito democrático nesta questão. E vocês vão ver que isto que eu estou a dizer é verdade e vão ficar a saber aquilo que se passou ontem na reunião e que não merece a pena estar nesta altura a chamar, seja os autarcas, seja quem for, porque as coisas mudaram. As coisas mudaram. O Hospital de Alcobaça não vai encerrar, vai ficar integrado no Hospital de Leiria. Portanto, a Zona Norte de Alcobaça vai ficar em Leiria. Todas estas coisas mudaram. Portanto, não merece a pena estarmos aqui com esta discussão.
Já sabe.
Sr. Deputado, eu estive ontem, 3 horas e meia.
Não, posso
explicar? O senhor deputado não estava atento. Eu expliquei que ontem tivemos reunião com todos os autarcas, com todas as forças políticas, com o senhor secretário de Estado e com o senhor presidente da ARS. Se o senhor deputado não ouviu, eu expliquei isso.
Então já devia ter dito aqui.
Sr. Deputado João Semedo, não interrompa, por favor.
Não está nada decidido, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Manel Isaac está no uso da palavra. Faz favor de terminar.
Sr. Deputado, desculpem lá. Eu não quero contribuir aqui para nada desta discussão, porque eu não gosto destas questões. Eu estou a dizer aquilo que se passou ontem, e o Sr. Deputado talvez não estivesse atento, que eu expliquei o que é que se passou ontem. Tiveram todos os autarcas reunidos com o Sr. Presidente da ARS e o Sr. Secretário de Estado, e que houve mudanças, que já estão a trabalhar num terceiro documento, porque as coisas mudaram todas. Porque Alcobaça saiu, ou pediu para sair para a Praveria, e toda a gente está de acordo com isso. O Hospital de Alcobaça não encerra, vai ficar integrado no Hospital de Leiria. Isto é do conhecimento de ontem, Sr. Deputado. A semana passada não sabia disto, porque a reunião foi ontem. E por isso eu digo, ouçam o Presidente da Câmara de Peniche, que ele irá lhe dizer... Não digo exatamente aquilo que eu estou a dizer, mas verão que aquilo que eu estou aqui a dizer, o Sr. Presidente da Câmara de Peniche irá dizer o mesmo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Isaac. Essas audições do Presidente da Câmara de Peniche não se fazem nesta comissão, mas sim no âmbito dos grupos parlamentares. De qualquer forma, estamos agora em condições de poder votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi o requerimento. Quem vota a favor, já agora? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora à discussão e votação do relatório final da petição 72/12, que solicita o sancionamento da prática reiterada de atos de má gestão e desadequados às funções do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Póvoa do Voazim, Vila do Conde. O relator é o Sr. Deputado Luís Valles. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Este relatório desta petição, que é número 72/12, em que apenas apresenta um único peticionário, que solicita o sancionamento da prática reiterada de atos de má gestão e desadequação às funções do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde. Como disse, foi apresentado apenas por um único peticionário. No objeto, esta, e convém dizer aqui que, antes de mais, que a Assembleia da República não tem competências judiciárias e que o objeto desta petição é, acima de tudo, a acusação do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim, Vila do Conde, e do seu diretor clínico, do seguinte. O peticionário diz que foram responsáveis por negócios de contratação e subcontratação de serviços médicos por empresas ao próprio hospital, em que exerciam funções no Conselho de Administração, foram responsáveis por atos de adjudicação direta de mais diversos serviços e obras sem qualquer transparência, não acautelando as leis e os regulamentos em vigor, nem acautelando o interesse público. Diz ainda o peticionário que adquiriram automóveis para a utilização indevida aos fins de semana e para os mais diversos fins, que decidiram sobre recebimentos indevidos de ajudas de custo e outros pagamentos a favor deles próprios, alguns dos quais tiveram de ser devolvidos coercivamente, etc, etc, enfim, penso que já tiveram acesso ao relatório, é um sem fim de acusações ao Conselho de Administração. Com base nessas alegações, nós pedimos ao Governo que se pronunciasse sobre esta questão, o qual foi enfim, requereram ao Conselho de Administração informação, em que, como se leram o relatório da petição, o Conselho de Administração e o doutor Gil da Costa, diretor clínico, dizem o seguinte, em sua defesa. A fabulação que o texto patenteia é própria de um espírito perturbado, como aquele que caracteriza a psicose maníaco-depressiva, de que o único signatário da petição em imprensa é portador. Isto, e quero aqui, enfim, salvaguardar aqui esta questão, que é, não parece linguagem, parece-me uma linguagem algo imprópria para estar aqui para estarmos aqui a discutir nesta comissão, mas eu terei que ler, até porque depois, no final, o parecer, enfim, terá que ser analisado e votado. Dizem ainda que o texto da petição é falso, arrogante, eivado de mentiras e demonstrativo das suas próprias fantasias, construídas através da destrução da realidade que o rodeia. Referei ainda o Conselho de Administração que estas alegações são características comuns dos portadores da doença aliarem as visões paranoicas à escrita de cartas e missivas para entidades e que o peticionário esteve por duas vezes afastado da prática clínica à espera da Junta Médica de Psiquiatria na sequência de relatos vários dos diretores de serviço, colegas e doentes, que foi inclusive internado compulsivamente por duas ocasiões por determinação do delegado de saúde e esteve a fazer tratamento compulsivo. Bom, este tipo de petição não é habitual, ou sequer curial, que seja apresentado à Assembleia da República. Ou seja, e convém aqui relembrar que entende-se por petição, em geral, a apresentação de um pedido ou de uma proposta a um órgão de soberania ou qualquer autoridade pública no sentido de que tome, adote ou proponha determinadas medidas. Ora, nesta situação, o peticionário aduz acusações de ilegalidade, má gestão, más práticas dirigidas a dirigentes hospitalares. Ora, não cabe, e isto é o que me parece, o que se pretende na esfera de competência desta Assembleia, porque isto ia ultrapassar claramente as nossas competências de fiscalização política do Governo. Portanto, não descortinamos. Como pode esta Assembleia apurar a verdade, nem é competente para apurar a verdade, dos respectivos fundamentos que respeitam à gestão de estabelecimentos públicos, enfim, e destas questões. Portanto, no parecer que elaborei, lê-se o seguinte. A Comissão de Saúde é de parecer que o presente relatório seja... A. Enviado Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 8º, no número 8º do artigo 17 da Lei 43/90, 10 de agosto, relativo ao exercício de direito de petição. Enviado ao Sr. Procurador-Geral da República para os efeitos tidos por convenientes, ora para analisar, ora para, enfim, fazerem aquilo que entenderem, e, naturalmente, arquivado com conhecimento ao peticionário do respectivo teor, nos termos da linha M do número 1 do artigo 19 da Lei número 43/90, de 10 de agosto. É isto que...
Muito bem, Sr. Deputado. De facto, eu já sou há uns anos deputada e não conheço muitas petições com esse teor. Algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Senhora Presidente, apenas para deixar recomendação ou sugestão, se me permitir, de que em sede de reunião de Presidente de Comissão com o Sr. Presidente da Assembleia da República deixa preocupação pelo facto de determinadas petições como esta serem admitidas, porque me parece que de facto não faz qualquer sentido um deputado estar a elaborar um relatório sobre uma petição com este teor.
Muito bem, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, eu queria já felicitar o Sr. Deputado Relator pelo excelente trabalho que produziu. Vamos agora à distribuição de várias iniciativas. Uma é uma petição em que solicitam a suspensão imediata do processo de organização do Centro Hospitalar do Médio Tejo, calha ao PSD. Outra será a petição da Comissão de Utentes do Centro de Saúde da Baixa da Banheira, que eu própria os recebi a solicitação da Sra. Presidente da Assembleia, calha ao Partido Socialista. E agora temos uma distribuição de uma iniciativa europeia que é a transparência das medidas que regulamentam os preços dos medicamentos para o uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde. Calha ao PSD. Eu agradecia depois os grupos parlamentares indicassem quem são os deputados relatores. Passamos agora para outros assuntos. Parece que o Sr. Deputado Nuno Reis tem uma questão a pôr e depois, se achassem bem, eu chamava o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Médio Tejo, que eu penso que já está na Assembleia. Diga-se, Sr. Deputado Manuel Isaaco, desculpe.
Sua Presidência, não se pode fazer 5 minutos de intervalo entre estes assuntos e depois
Sr.
receber...
Sr. Deputado, 5 minutos não digo, mas 2 ou 3, pode. Obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão Parlamentar de Saúde, como é sabido, efetuou as suas 2 primeiras visitas de campo na atual legislatura ontem. Primeiro ao Hospital de Braga, a segunda à Entidade Reguladora da Saúde. O balanço que o Grupo Parlamentar do PST faz destas visitas é um balanço extremamente positivo. Há, no entanto, uma questão que não podemos deixar de suscitar e que tem a ver com a forma como o jornal Li hoje trata a visita que foi feita pela Comissão Parlamentar ao Hospital de Braga. Se na realidade, naquilo que são os jornais regionais, nós podemos constatar a forma equilibrada e que corresponde à realidade das visitas que foram feitas e das conclusões que se retiraram, nomeadamente pelas declarações proferidas pelo Sr. Presidente da Comissão e também pelos diversos grupos parlamentares, nomeadamente do Partido Socialista, pela voz do deputado Manuel Pizarro. Na realidade, naquilo que sai no jornal Li, e dirijo-me concretamente ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Dr. João Semedo, não nos identificamos minimamente com aquilo que saiu. Achamos extremamente de um mau gosto extremo as afirmações que são proferidas, portanto, nesta peça, algumas naturalmente citando, outras partindo de conclusões que não sabemos de onde partem. Afirmações como um grupo de deputados da Assembleia da República passou o pente fino à parceria feita no Hospital de Braga parece-nos, no mínimo, exagerada, porque não é ao fim de 2 horas de uma visita e de uma hora de visita e de 1 hora de reunião que se consegue passar a pente fino um contrato de gestão que tem mais de 1000 páginas, e eu conheço relativamente bem, e concluiu a Comissão Parlamentar de Saúde que o contrato ignorou a renda paga à escala Braga que diz respeito à gestão do edifício. Há aqui determinadas conclusões que aparecem nesta peça, nomeadamente relativamente ao facto, ao hipotético facto de que Braga duplicou custos num ano que não correspondem minimamente àquilo que é a realidade. E, de facto, não nos parece correto que neste tipo de visitas da Comissão Parlamentar de Saúde, este ou aquele grupo parlamentar se arrogue no direito de falar em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, retirando conclusões que claramente não foram retiradas das visitas que foram efetuadas. E, portanto, o balanço que fazemos destas visitas é amplamente positivo, não podemos, de cara ao futuro, deixar de fazer aqui esta referência, porque nos parece que se alguém está mandatado para falar em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, esse alguém é, em primeira mão, a Sra. Presidente, e das declarações que tivemos a oportunidade de ler, foi de um equilíbrio que registamos. Se alguém quer falar em nome do seu grupo parlamentar, que o faça, mas naturalmente não retirando conclusões em nome da Comissão Parlamentar de Saúde. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
O problema que o Sr. Deputado Nuno Reis está a colocar deve ser resolvido pelo Sr. Ministro Miguel Relvas. O Sr. Deputado quer censurar as declarações, seja de quem for, mas está muito enganado, não pode censurar, desculpe lá, lamento, se quiser faça um desmentido, faça o que entender. Mas para o seu esclarecimento, os elementos que eu li hoje também na notícia do I constam todos do relatório mandado fazer pelo seu governo às parcerias público-privadas, todas, rodoviárias, ferroviárias, da saúde, todas. E, portanto, Sr. Deputado, se bem li a notícia, nem vem lá nenhuma opinião minha sobre a visita nem sobre o hospital. Eu até acho estranho o que o Sr. Deputado está a dizer. Porque a única coisa, e eu sei o que conversa tive com a jornalista, vinha no comboio, sei bem, lembro-me perfeitamente, o que a jornalista queria, e sobre aquilo que me questionou, foi sobre o conjunto das parcerias público-privadas. Eu nem pronunciei sobre o hospital. A única coisa que disse, aliás, disse também na reunião, é que é preciso, nos custos
comparativos do Hospital de Braga ou de qualquer outra parceria, somar as duas rendas, que é um aspecto que muita gente esquece. É a única coisa que me é atribuída e que foi, efetivamente, isso que eu disse à jornalista. Não vejo que eu tenha procurado sequer a falar em nome da Comissão, nunca o faria, mas naquela peça também acho que não está lá. Portanto, Sr. Deputado, desculpe lá, mas acho que a sua sensibilidade está demasiado exacerbada. Se o Grupo Parlamentar do PSD ou qualquer outro grupo, ou eu próprio, acharmos que a notícia desvirtua, seja o que for, Sr. Deputado, faça um desmentido, seguramente que o jornal não o deixará de publicar. Agora, os números que lá vêm constam todos do relatório que o seu Governo mandou fazer no exame que está a ser feito às parcerias público-privadas, e isso é um facto, nem vejo, sinceramente, que tenha nenhum cabimento aquilo que está a dizer. Peço desculpa, mas é a realidade.
Está feito o esclarecimento, Srs. Deputados. Agora, eu pedia-lhes 2 minutos para podermos chamar. Ah, Sr. Deputado António Serrano, desculpe, não ouvi que tinha pedido a palavra, faz favor.
Sra. Presidente, obrigado. Não, é para, de facto, acho que nesta notícia o que correu mal é a senhora jornalista para ter dito, ter aqui escrito, como escreve, que a Comissão de Saúde visitou Braga, os deputados foram lá e concluiu. Quer dizer, que a Comissão concluiu, nós não concluímos nada. Como a senhora jornalista aqui diz, e concluiu que o contrato ignorou a renda. Portanto, acho que a Comissão, nós, não concluímos rigorosamente nada, não foi essa a nossa intenção. Eu acho que esta matéria valia a pena que a senhora Presidente pudesse informar a senhora jornalista que nós não fomos lá para concluir nada sobre esta matéria, fomos lá visitar, tomar conta daquilo que eram os problemas, as dificuldades, formar a nossa própria opinião. Cada grupo parlamentar teve a oportunidade de formar a sua opinião. Agora, a Comissão não concluiu, como aqui refere. Acho que há um erro grave. Também aproveitava para informar-vos, senhores deputados, que o grupo parlamentar do PS tem a intenção de suscitar aqui um debate, acho que valeria a pena, um debate sobre parcerias público-privadas na saúde. Acho que deveríamos convidar uma série de entidades a organizar aqui um debate sobre esta matéria para tentar aprofundar esta questão, desmistificando algumas questões e para que a Comissão pudesse também contribuir para um esclarecimento mais detalhado junto da opinião pública. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado António Serrano. Eu ainda não li a notícia, mas se é o que está aí, parece-me um bocadinho um excesso o pedido que o Sr. Deputado me pede. Eu não vou desmentir. Acho que, de facto, é uma realidade que a Comissão de Saúde visitou o hospital. Se há um excesso na notícia, nós todos, e no âmbito das funções que desempenhamos, infelizmente, muitas vezes já nos confrontámos com situações dessas. Penso que cada grupo parlamentar que acho que é preciso uma retificação da notícia, tem o direito de fazer. Em nome da Comissão, eu penso que seria, de facto, dar um sinal ao contrário e valorizar uma notícia que, estando só com um i, me parece um bocadinho excessivo. Este é o meu juízo e disso faço questão de achar que, se a maioria das notícias não foi e foi, de facto, equilibrada, não devemos estar a valorizar uma coisa que pertence à liberdade de imprensa e que temos que, Sr. Deputado Nuno Reis e depois Sr. Deputado João Semedo, e depois eu agradecia que terminássemos para podermos chamar as pessoas para a audição. Faz favor, Sr. Deputado Nuno
Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reiterar o conteúdo integral da minha afirmação inicial, qualquer alegação ou qualquer juízo de valor quanto à minha intervenção poder estar a suscitar qualquer tipo de censura, seja este ou aquele grupo parlamentar, não colho minimamente, nem me sinto minimamente identificado com a posição deste ou daquele membro do Governo, nem sequer me parece que a posição à qual o Sr. Deputado se refere possa permitir a conclusão de uma censura. Informar que a auditoria às parcerias público-privadas suscitada pela Troika, tanto quanto sabemos, ainda não foi concluída, foi anunciada, mas ainda não há relatório final. De resto, pela leitura da própria notícia, se conclui que não é verdade que tenha havido uma duplicação de valores relativamente ao passado. E estamos à vontade para falar, porque, como sabe, no passado e no futuro, seguramente, iremos continuar a questionar determinadas situações, sob o ponto de vista clínico, nos parecem merecer, sempre que assim acontecer, que nos pareçam merecer motivo de intervenção parlamentar relativamente a esta parceria em concreto, mas a outras que possam existir.
Sr. Deputado João Semedo, eu só lhe peço um bocadinho de concisão, rápido, temos as pessoas à espera. Obrigada.
O Sr. Deputado Nuno Reis, que há um relatório preliminar, um estudo de ponto de situação sobre as parcerias público-privadas, tem todos os valores. Sim, mas tem todos os valores lá, isso não vai ser alterado, não é? Sim, mas, ó Sr. Deputado, deixe-me só esclarecer. É um relatório preliminar que faz o estudo do risco das parcerias. Portanto, não tira nenhuma conclusão, faz só o estudo dos riscos, e em que estes números estão lá e os números são incontestáveis. Segundo, deixe-lhe perguntar. O Sr. Deputado acha que eu disse a algum jornalista, se fosse do I ou de outra coisa qualquer, que, como vem na notícia, que esta comissão ia hoje avaliar os resultados da visita? Acha que eu, só se eu tivesse doido da cabeça, nunca fizemos isso, não iríamos fazer. E acha que eu lhe disse que duplicou os custos? Eu também sei que não duplicou.
Agora...
Está bem, mas ó, Sr. Deputado, mas eu já lhe expliquei, conteste a notícia, escreva à jornalista, agora não me atribua a mim aquilo que é o trabalho da jornalista. O que está dito por mim está, entre aspas, e eu assumo aquilo que disse, que é exatamente o que disse na reunião, como o Sr. Deputado deve ter ouvido perfeitamente. Eu acho que esse problema das rendas é um problema que tem sido ignorado e que tem, digamos, subavaliado os custos das parcerias público-privadas, na comparação com os custos de exploração de outros hospitais. É só isso. Isso disse, está na notícia, e não tenho nada a dizer contra isso. Agora, o resto é da cabeça da jornalista, e ela faz o que entender. Não tem nada a ver com isso.
Ó, Sr. Deputado Nuno Reis, eu só quero fazer-lhe um pequeno pedido. Sim. Nós temos as pessoas à espera, e o Sr. Deputado João Semedo já esclareceu quais foram as palavras preferidas por ele próprio.
Eu
agradeço-lhe meio minuto, então, se faz favor, que temos pessoas à espera à meia hora.
Que será cumprido, para dizer que acolhemos como muito boa a sugestão apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e estamos disponíveis para fazer essa discussão das parcerias público-privadas na área da saúde. Em nossa opinião, as parcerias público-privadas na área da saúde não devem ser confundidas com outras parcerias público-privadas, nomeadamente as rodoviárias, que essas sim têm, de facto, ou têm demonstrado serem, parte delas, ruinosas para o Estado. De qualquer das formas, dizer o seguinte, e apenas para esclarecimento final. Não nos parece correto que, de facto, uma parceria que é iniciada em setembro de 2009, que se comparem os 4 meses de custos de 2009 com o ano inteiro de 2010 ou com o ano de 2011, em que há transferência das antigas instalações de São Marcos para as novas instalações do Hospital de Braga, que ontem visitamos.
Srs. Deputados, muito obrigada. Vamos agora, então, dar início à audição, que é uma audição do Conselho de Administração, que foi o requerimento do Bloco de Esquerda. Quero lembrar aos Srs. Deputados que vamos iniciar esta audição com meia hora de atraso e nunca será demais pedir que os Srs. Deputados sejam concisos nas perguntas e na exposição que fizerem. Já chamei as pessoas, portanto... Temos que dar espaço, são 3. A indicação que eu tenho é que vêm 3 pessoas. O Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Clínico e o Diretor Departamento da Área Médica. 3 cadeiras.